Rádio França Internacional.
Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos, propomos o magazine Convidado, bem como o magazine Ciência. Mas fique desde já com o convidado de Carina Branco.
Convidado. O Papa Francisco deu atenção às pessoas e às periferias mais diversas e provocou e exortou a humanidade com as suas mensagens. As palavras são do cardeal Américo Aguiar, um dos quatro cardeais portugueses que vão participar no conclave para a eleição do sucessor do Papa Francisco e que espera que o escolhido dê continuidade ao seu legado de fraternidade. O mais jovem cardeal português recorda-o como um pai, amigo e avô que se deliciou com pastéis de Belém na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Mas a conversa começa com o legado que deixa o Papa Francisco.
Que palavra resume o pontificado, o legado? Eu diria fraternidade. Ou seja, o Papa Francisco, neste seu pontificado, desde 2013, que provocou, convidou, exortou, sensibilizou a humanidade toda ao gosto de nos redescobrirmos verdadeiramente irmãos. Que o outro, a outra, que é de outro país, que é de outra religião, que é de outra raça, que é de outra proveniência, que é de outra sensibilidade, tem gostos diversos, não é um problema, nem um obstáculo, nem uma ameaça, é um irmão. E sendo um irmão, somos todos irmãos e todos juntos somos capazes de fazer o que for necessário para a felicidade e para a alegria de todos, 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 como nos ensinou o Papa Francisco em Lisboa. E por isso eu acho que o grande legado, acima de tudo, a grande herança com que ficamos todos, cristãos, católicos, não crentes, é este desafio à redescoberta desta fraternidade universal.
Essa mensagem de fraternidade, apesar de tudo, foi um pouco manchada por algumas críticas, porque ele suscitou tanto fervor quanto as críticas. Quais foram as reformas e as medidas mais polémicas e, ao mesmo tempo, mais reformistas que, se calhar, ficam para a história e que mudaram uma página no Vaticano?
O que o Papa Francisco nos propôs, o que o Papa Bento XVI nos propunha, o que o nosso querido e saudoso Papa João Paulo II também nos propôs, foi sempre o Evangelho, e o Evangelho já no tempo de Jesus teve as consequências que teve. Eu acredito que cada homem, cada mulher, cada crente faz uma leitura dos acontecimentos e reage e adere ou não adere àquilo que são as propostas, e o Papa Francisco foi-nos acompanhando, foi-nos provocando para esse caminho. Há coisas que ficaram resolvidas e decididas, outras que não. Ouvirmos-nos todos uns aos outros, cada um tem uma opinião, cada um tem uma sensibilidade, e depois escolhermos em conjunto aquilo que possa ser o caminho comum, apesar daquilo que nos torna diferenciados, porventura. Esse é o desafio maior que nós temos pela frente. É óbvio que nestes 13 anos, quer na Igreja, quer fora da Igreja, há homens e mulheres que entenderam de modo diferente, sentem de modo diferente, mas isso nunca é problema, isso é a riqueza da diversidade dos filhos de Deus.
O combate aos abusos sexuais no seio da Igreja Católica foi uma das suas bandeiras. Foi uma luta que deu frutos?
Eu acredito, creio e sei que sim. Aliás, a situação que hoje vive, e permita-me que a sociedade tal vive, são a questão do abuso de menores, não tem nada a ver com o antes, não é? Não tem nada a ver. E ainda bem, e por exemplo, falando da situação de Portugal, o 2019 e depois de 2019, a situação é totalmente diferente. Nós aprendemos todos a colocar a vítima no lugar que lhe é devido, no respeito, na proteção, fazer tudo para que nada se volte a repetir, e aquele slogan do Papa, a tolerância zero e a transparência total, fizeram caminho e fazem parte agora do cotidiano de todos. Infelizmente ainda não está resolvido na totalidade, seja no contexto da Igreja, seja no contexto da sociedade, mas é assunto que temos de continuar a acompanhar sem distrações sequer.
Ele discursou sobre grupos marginalizados, sobre os refugiados, sobre também a população LGBTQ+. Que peso é que estes discursos de facto tiveram e podem continuar a ter, e haverá uma continuidade no seio do Vaticano depois do Papa Francisco nestes temas?
Agora vamos ver, se eu falei há bocadinho de fraternidade, naquilo Exato. Que significa a palavra de legado, eu agora posso falar naquilo que foi uma marca muito portuguesa, muito Jornada Mundial da Juventude 2023, e que é o tal todos, todos, todos. Ou seja, que o Papa dizia muitas vezes que o importante é a pessoa, e portanto nós temos que ter presente, e eu acredito e rezarei para que o próximo Papa, o próximo pontificado, não deixe de ter esta palavra e esta força desta palavra repetida no coração e no, na mente e naquilo que é a atenção às periferias mais diversas, mas acima de tudo às pessoas e a cada pessoa.
Mais do que rezar, eu tenho um poder de voto. Portugal tem no Colégio Cardinalício 4 cardeais eleitores para o conclave que irá escolher o sucessor de Francisco. Há mais lusófonos, 7 brasileiros, 1 cabo-verdiano, 1 timorense. Desta vez poderia haver um Papa de língua portuguesa?
A minha querida amiga e os meus queridos ouvintes vão compreender que neste dia não seja propriamente o assunto, nem mais prioritário, nem que deva acontecer da minha parte alguma reflexão. O que eu quero que aconteça, naquilo que disse, é que nós nos abramos àquilo que será o sopro do Espírito Santo, que eu acredito profundamente que estes mais 140 homens que estarão na Capela Sistina, cada um à sua maneira, com o modo de ser, com a sua história de vida, adaptar-se-á e adaptar-se-á com o seu coração e com a sua mente para sentir aquilo que o Espírito Santo de Deus diz à Igreja em relação àquilo que será o sucessor de Pedro.
137 cardeais eleitores, 108 foram escolhidos pelo Papa Francisco. Ou seja, a sucessão de Papa Francisco deverá então ser nesta continuidade daquilo que ele defendia? Acredita que isso pode acontecer?
Acredito, quero acreditar e do que me toca a mim farei para que assim seja.
O Papa Francisco apelou à ação no combate às alterações climáticas, isto foi recordado pela ONU. Também acham importante deixar esta mensagem?
Sim, nós não podemos esquecer, e vou usar a imagem, nunca tínhamos tido um Papa verde. E por isso o Papa, quer com a Laudato Si, que é a Pai do Pais, se não me estou a Laudato Deum, se não estou enganado, no quinto aniversário da Laudato Si, digamos que formalmente, institucionalmente e com um documento formal da parte da Igreja assinado por um Papa, foi um pronunciamento muitíssimo importante para colocar a Igreja na frente daquilo que significa a salvaguarda do planeta, a urgência e o grito da Mãe Terra, do planeta, para aquilo que significa a possibilidade de não termos muita margem de manobra para salvaguardar o planeta que é a nossa casa comum. E os pronunciamentos do Papa e as suas palavras e os seus gestos e as suas decisões, digamos, fizeram dele efetivamente o Papa Verde.
Outra encíclica feita por ele foi um alerta contra o populismo e o neoliberalismo, a Fratelli Tutti. Este foi também um combate, mas serviu para alguma coisa? Eu recordo que, aliás, portanto, na véspera de ele morrer, o seu testamento espiritual, digamos assim, quando ele apareceu no domingo de Páscoa, foi justamente denunciar o populismo, o agravamento dos atuais conflitos armados, o desrespeito das liberdades fundamentais.
Isto tem tudo a ver, permita-me, tem tudo a ver com a palavra-chave, com a fraternidade. E eu explico. Quando o bem comum sai do centro da mesa de reuniões, quando o bem comum desaparece da sala, desaparece a pessoa, o critério da pessoa humana. E quando eu, chefe de Estado, eu, chefe de um partido, eu, responsável de um governo, eu, pai de família, eu, bispo, eu, padre, eu, cardeal, quando sai do centro da preocupação a pessoa humana e o bem comum, as coisas começam a correr mal, e é o que nós temos assistido um pouquinho nos tempos que vivemos. E quando o Papa nos chama, nos exorta, nos provoca à fraternidade universal, está a colocar no meio da mesa, no meio da sala, no coração, no centro do coração, a preocupação pela pessoa, por cada pessoa.
Conheceu-o pessoalmente, como é que o descreve enquanto pessoa?
O mais normal que possam imaginar. Um pai, um amigo, um avô. E eu não posso esquecer, durante a preparação da Jornada Mundial da Juventude, várias vezes tivemos reuniões em privado. Não esqueço o abraço confortável, o cheirinho a café que partilhávamos, que em Lisboa, na Jornada Mundial da Juventude, no almoço com os jovens, a certa altura há um jovem, uma jovem, que lhe pergunta se ele já tinha provado os pastéis de Belém. E ele olha para mim com um ar assim de crítica e diz assim: já me falaram, mas ninguém me ofereceu. E eu percebi. E então eu mandei uma mensagem ao Presidente da Câmara, ao Engenheiro Carlos Moedas, para ele me salvar e enviar uns pastéis de nata, que chegaram passado pouco tempo, e sei que nesse dia, no dia seguinte, se maravilhou a desgustar os pastéis de Belém.
Ouvimos o mais jovem cardeal português, Américo Aguiar, que nos últimos anos teve encontros múltiplos com o Papa Francisco no âmbito da organização da Jornada Mundial da Juventude, que decorreu em Lisboa em 2023. Américo Aguiar é um dos 4 cardeais portugueses que vai participar no conclave para a eleição do sucessor do Papa Francisco dentro de um mês. Há ainda mais 9 cardeais lusófonos, 7 brasileiros brasileiros, um cabo-verdiano e um de Timor-Leste. No total, 137 cardeais e leitores com menos de 80 anos poderão votar.
RFI, as vozes do mundo.
Prosseguimos a nossa emissão com o magazine Ciência, da autoria de Eva Maci.
Ciência.
Bem-vindos a todas e todos. Hoje no Magazine de Ciência falamos de saúde mental e deficiência física, um tema ainda envolto em muita incompreensão, estigmatizações e falta de recursos. A Guiné-Bissau conta apenas com um centro público de saúde mental. O Centro Oswaldo Vieira é integrado na Faculdade de Medicina e é um centro ambulatório, não tem serviço de internamento e duas clínicas privadas nos arredores de Bissau. Falamos do tema com Pedro Cabral, presidente da Federação das Associações de Defesa e Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Pedro Cabral, muito obrigada pela sua disponibilidade. Qual é o papel da federação que preside? Para que serve esta federação?
Obrigada, senhora jornalista da RFI. Portanto, nós, enquanto a federação, a nossa existência incide essencialmente em defender, promover direito humano voltado a pessoas com deficiência.
Como é que avalia o estado da saúde mental na Guiné-Bissau?
Muita insuficiência no capítulo de respostas em relação à problemática de saúde mental na Guiné-Bissau. Imagine, o Estado só comporta um centro. Os dois centros privados também padecem de alguma insuficiência em termos de, portanto, recursos para poderem dar resposta devida e atempada em relação a essa problemática na Guiné-Bissau. De maneiras que é urgente, se não imperioso, que o Estado da Guiné-Bissau agilize no sentido de poder reunir com a maior urgência as condições necessárias e de maneira devida para poder dar resposta face a essa problemática de saúde mental na Guiné-Bissau.
Quando a Federação recebe um paciente com sinais e sintomas de doença mental, trata de encaminhar essa pessoa para uma das duas clínicas privadas nos arredores de Bissau, porque lá tem um serviço de internamento. Mas que hipótese é que resta aos pacientes que não têm recursos financeiros suficientes para poderem ser internados nessas clínicas privadas? Esta é uma problemática?
Isto é claro, é inequívoco, né? As pessoas deparam com essas situações. Acredita que, em termos cultural, o guinense não tem a consciência suscetível a tratar uma pessoa com um problema de saúde mental. Constitui, portanto, um investimento sem sentido. Essa pessoa sujeita o abandono.
Porquê? Porque se parte do princípio que são doenças incuráveis?
Sim, senhora. Se o guinense ainda faz para contornar a situação do poder garantir o pão na mesa diária, como é que nós podemos imaginar que o guinense seria capaz de poder investir numa pessoa, num membro da estrutura familiar que aparece com situações de saúde mental?
Como é que as famílias reagem quando um familiar apresenta sinais de doença mental, desde depressão, a bipolaridade, esquizofrenia, até adições a álcool, drogas? Como é que as famílias costumam reagir?
É para vamos dizer que isto possa divergir, não, de certa maneira, porque há tipo, famílias com mais aptidão, com mais noção clara sobre os direitos inerentes a essa pessoa. E também essa compreensão é muito associada, portanto, ao nível do padrão de vida, né?
Será que se assiste a casos extremos em que a família acaba por excluir totalmente do círculo familiar a pessoa que tem uma doença mental?
Se te importa, vamos só introduzir, portanto, outras deficiências para depois dar ênfase, portanto, à problemática de saúde mental. O Pedro que aqui fala é uma pessoa com deficiência visual total. Se não, por outra expressão, fala-se cego. Em termos, portanto, das deficiências, o contexto guineense ainda vê numa pessoa com deficiência enquanto quem tenha menos ou alguma utilidade.
Uma pessoa que tem uma deficiência terá menos utilidade do que uma pessoa sem deficiência?
Exatamente, menos, se não alguma utilidade. Se não alguma.
Foi o seu caso?
Foi no meu caso. Foi justamente no meu caso. E, de maneira geral, o contexto da Guiné-Bissau rejeita a pessoa com deficiência. E essa rejeição, nomeadamente, tem a gênese na estrutura familiar. Este estereótipo começa-se a viver dentro da própria família. A família é a origem de tudo. é a origem de tudo. E depois estende-se à comunidade, estende-se à sociedade. Porque na família é que se começa a dizer, não, essa pessoa não serve, essa pessoa não tem esse direito, essa pessoa não tem que comer conosco, não tem que partilhar a mesa conosco, porque comporta deficiência. Vê-se nessa deficiência como algo suscetível à transmissão, que não é. Que o guinense não tem noção, o guinense não entende, não compreende. E quando se fala ainda de uma pessoa com doença mental, ela é mais sacrificada. É mais sacrificada porque é excluído, portanto, obrigatoriamente, do círculo da convivência familiar. E por cima a pessoa é acorrentada. O pior de tudo, a pessoa é acorrentada, é fixada num sítio onde não é visível, não é reconhecível a presença da pessoa.
Há aqui alguma influência das práticas religiosas e culturais na percepção dos guinenses precisamente sobre a doença mental e doença física?
Enquanto sociólogo, digo afirmativamente que sim. O que se vê na prática, vê-se que, de ponto de vista dos grupos étnicos, culturais, religiosos, cada um sujeita um tipo de abordagem relativa à pessoa com deficiência. Há uma abordagem diferente em relação às pessoas com deficiência. E, de maneira padronizada, há o que é geral, há o que é comum.
Consegue esboçar algumas linhas do que é comum?
Do que é comum, entende-se com uma pessoa com deficiência não tem alguma utilidade.
Quando eu lhe perguntava se havia alguma ligação com as práticas religiosas e culturais, queria saber se havia, por exemplo, uma tendência para ver o doente mental ou o doente físico não como um doente, mas como alguém que teria sido vítima de feitiçaria, por exemplo.
Há tudo essas abordagens, porque há os que, de facto, entendem que as pessoas com deficiência, sobretudo numa perspectiva mais remota, dizem que os cegos, caso não morra mais cedo, é feiticeiro ou tem bruxaria, o que sustenta a continuidade de vida da pessoa cega. Dizem que o cego não tem a possibilidade de viver perduradamente caso não tenha algo de feitiçaria. E é esta abordagem, essa rejeição, essa estigmatização, não só possam, portanto, contribuir para a adição de mais outros problemas associados, mas também possam contribuir para a fatalidade. Quando o sociólogo Durkheim fala de suicídio, falou-se que o suicídio é a decisão que um ser humano sujeita a tomar nas condições da máxima frustração. E essa máxima frustração, por fator de rejeição, por fator de exclusão, e esse constitui o máximo nível de frustração e de maneiras que a pessoa entende que já não é útil. O recurso é morrer. De maneira geral, há já uma abertura em termos das estruturas sociais, apesar de ainda há por fazer, mas está-se já a ter uma ascendência positiva em relação a isto. Há numerosas pessoas com deficiência nas instituições académicas universitárias a cursar-se, com diferente tipo de deficiência, visual, auditiva, com problema de albinismo, pessoas com deficiência física, e tudo. Estudei na Universidade Lusófona da Guiné-Bissau, concluí com sucesso os meus estudos, fui o melhor estudante da minha geração. Inclusive, acabei por ingressar na Faculdade de Direito de Bissau.
São necessários estes casos encorajadores, mas há aqui uma outra necessidade ainda, é a nível político. Pedro Cabral, diga-me se existem estratégias a nível político na Guiné-Bissau para lidar com os problemas de saúde mental e deficiência física.
O nosso Estado chega a um ponto de encarar a problemática de saúde mental enquanto uma doença transmissível. Não há nenhuma política específica, mas são problemas muito agravantes que a sociedade deve ter uma preparação para poder lidar. Caso contrário, a sociedade terá uma fatura cara a pagar relativamente a isto. O Estado só comporta um centro ambulatório para o atendimento dessa situação no contexto da Guiné-Bissau.
Era Pedro Cabral, presidente da Federação das Associações de Defesa e Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Guiné-Bissau.
Ponto final nesta emissão. A informação continua aqui na antena da RFI. Podem acompanhar-nos na nossa página rfi.fr/pt, no Facebook, no X, no Instagram e no TikTok. Basta procurar RFI Português. Até breve.